Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Carta escrita aos Romanos, capítulo 6. Carta escrita aos Romanos, no capítulo 6. Sem pressa, abra o livro, você que está no trabalho, tenha calma. Se não puder, depois você vai ter esse áudio à disposição no programa. Você vai ter o programa gravado. Então, abra sua Bíblia com calma, com diligência. Romanos, capítulo 6. Aliás, do capítulo 5 ao capítulo 8, é um tema quase que comum. São verdades que o apóstolo aplica à vida dos cristãos, do 5 ao 8, mas vamos ler alguns a partir do versículo, capítulo 6, vamos ler, capítulo 6, a partir do versículo 15, podemos ler a partir do versículo 15, Romanos 6, a partir do versículo 15. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 6, 15. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo vós sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, agora apresentai os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que só é possível na pessoa do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Então, o fruto da justiça, o fruto de ter encontrado o Senhor, o fruto é para santificação, separação e, consequentemente, a vida eterna. O fruto é para santificação e, por fim, a vida eterna. É o que nós lemos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja aplicada a cada um de nós, aos corações sedentos, aos corações desapercebidos, despertos, que possam receber de Ti esta boa palavra, aplicar em suas vidas e depois sim usar essa mesma palavra, a palavra de Deus, para abençoar tantas outras vidas que precisam da graça do Senhor. Oramos pedindo, porque sem Ti nada podemos realizar. Em nome de Jesus. Amém. A partir do capítulo 5 e até o capítulo 8 da Carta aos Romanos, Paulo começa a fazer alusões da graça, pecado, escravidão do pecado, do amor do Senhor, da vitória que nós alcançamos sobre o pecado. Ele aqui nesse ponto ele fala que somos escravos de Deus. escravo de Deus. É, no capítulo 5, ele diz que nós somos aceitos por Deus. Ele faz analogias, também no capítulo 5 de Romanos, sobre Adão e Jesus. Por um entrou o pecado, mas por outro entrou a salvação. É, no capítulo 6, no início, ele fala da nova vida em Cristo Jesus. Aqui, nesse contexto que lemos, fala que nós somos escravos de Deus e não mais somos escravos do pecado. Não mais somos. No versículo anterior, versículo 14, diz que o pecado não mais nos domina, porque nós estamos em Jesus. Ele não pode dominar, isso é impossível. Então ele faz uma comparação da nossa presença com o Senhor com o casamento, a lei do pecado, a luta que nós temos, a luta interior, a vida no capítulo 8, a vida dominada pelo Espírito Santo. Finalmente, no capítulo 8, no segundo contexto de assuntos diferenciados, ele fala da glória futura e o amor de Deus, que é o nosso, é nosso por meio de Cristo. Então, são assuntos maravilhosos. E agora vamos nos debruçar em alguns versículos do que nós lemos, para que o Senhor continue a nos alimentar e nos encorajar nesses dias que estamos atravessando, dias dificílimos, dias maus. O relacionamento das pessoas com o pecado, com Deus, é comparado, como diz aqui Paulo, a uma escravidão. A escravidão era uma situação institucional, era muito comum nos países da época, do mundo bíblico. A escravidão era muito comum. E daí Paulo usar essa analogia, comparando a situação das pessoas que são escravas com a escravidão do pecado e nós que somos escravos de Jesus. Então, Paulo faz uma pergunta que não é a primeira vez que ele faz aqui. É o versículo 15. O que é isso que quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? Ele mesmo responde, não, claro que não. Essa pergunta, ela retornou aqui porque ela já foi feita no capítulo 3. No capítulo 3, nós encontramos essa mesma pergunta. Do versículo, se eu não me engano, é o versículo número 5, onde está escrito assim: mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? É uma pergunta. Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Aí o versículo 8. Então, por que não dizer, façamos o mal, para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso. Porém, eles são condenados como merecem. Então, você não deve mentir para encobrir uma verdade, para obter algum tipo de satisfação. Mas nesse texto aqui diz que nós fomos aceitos por Deus, saímos da escravidão do pecado e agora estamos escravos, somos escravos de Jesus, ou seja, somos servos. Nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. E nós, com os nossos olhos, nós vimos tremendos, grandes avivamentos na Europa, na América do Norte. E hoje esses mesmos países, continentes, que foram berços de avivamento, de pessoas transformadas, que saíram da escravidão, saíram das trevas e foram para a luz, num espaço de tempo de alguns séculos, décadas, esses locais hoje são berço da apostasia. Hoje nós vemos o enfraquecimento da fé cristã na Europa. E esse enfraquecimento da fé cristã, o que que resultou? Resultou no fechamento de muitas igrejas. Por quê? Por estarem vazias, tiveram que ser vendidas. Eu lembro que algumas décadas atrás, duas, três, quatro no máximo, quatro décadas atrás, os cinemas, aqueles chamados poeirinhas, aqueles cinemas de rua, de bairro, que ficavam empoeirados por falta de frequentadores, eles foram vendidos para as igrejas, em sua maioria, igrejas neopentecostais. Com o boom do neopentecostalismo, muitas igrejas se instituíram, compraram esses imóveis, esses locais. Não estou dizendo que seja bom ou ruim. O que é ruim é essas igrejas estarem levando uma fé não bíblica. Mas voltando aqui à Europa, aqueles locais eles acabaram se tornando academias. Esses locais das igrejas lá na Europa se tornaram supermercados, lojas, bares. O cenário de outras religiões é muito diferente do cristianismo bíblico. Por exemplo, o judaísmo, que é o judaísmo predominante na Europa, tem se mantido estável lá. Mas, por outro lado, o islamismo cresceu pela influência de imigrantes da África e também do Oriente Médio e pelo alto índice de natalidade das famílias muçulmanas. Então, o número de muçulmanos na Europa representava cerca de 4,1% da população total da Europa em 1990. 20 anos depois, 2010, os muçulmanos eram 6%. E a previsão é que chegue a quase 10% ou mais de 60 milhões de pessoas no ano de 2030, de acordo com a estatística. Em países como França, Inglaterra, Alemanha, a porcentagem deve ser muito maior ainda. Agora, quando as igrejas estão em desuso, muitas vezes são recriados espaços para artes, educação e esportes. No entanto, como os custos do prédio geralmente são caros, a antiga igreja acaba sendo tomada por projetos comerciais, quando elas mesmas não se fazem comerciais. No Brasil acontece isso. Supermercados foram comprados, quarteirões inteiros que serviram de quartéis do Exército no Rio de Janeiro, São Cristóvão, Quinta da Boa Vista, aquela área ali, muitos quartéis, quarteirões de imóveis suntuosos, grandes, enormes, foram vendidos para o mundo corporativo, para as indústrias. Isso é fato. E muitas igrejas na Europa foram vendidas pelo alto custo, porque não tem mais quem custeie. Então temos dois perigos. O perigo de se fechar a igreja bíblica, cristocêntrica, por falta de cristãos genuínos, é o que tem ocorrido. E quando as pessoas dolosamente vem dentro do cristianismo, no nome de Jesus, um meio para ganhar dinheiro, aí transforma a fé em comércio, Eu rapidamente vou voltar para o nosso texto. A igreja, por exemplo, em Londres, está fechando cerca de 20 templos por ano. Na Inglaterra, 20 templos por ano são fechados. Isso em Londres. Cerca de 200 igrejas dinamarquesas foram consideradas inviáveis em 2014. A Alemanha, 515 igrejas fecharam nos últimos 10 anos. Holanda, a tendência parece ser muito mais grave. Estimado que 700 igrejas protestantes fechem suas portas nos próximos 4 anos naquele país. Conhecida, sabe por quê agora? Pelo ateísmo e pelo apoio à agenda política homossexual, a eutanásia, o aborto, as drogas, a perversão, o capitalismo, o consumismo. Os números são tão grandes que toda a sociedade terá que lidar com isso. Terá que ligar, é de goela abaixo. Que lamentável. Ainda, segundo o levantamento de 2011, apesar de 72% dos britânicos ainda se declararem cristãos, só 1,4% frequentam semanalmente a igreja. Na França, 63% se dizem cristãos, mas só 1% vai à igreja
semanalmente. Na Alemanha, 72 se dizem cristãos, mas só 1,2 vai à igreja semanalmente. Vamos dar um pulinho para outro continente. Vamos para a América do Norte, Estados Unidos. Tem conseguido evitar uma onda semelhante de fechamento de igrejas? Porque cristãos norte-americanos continuam sendo mais religiosos, atentos do que muitos na Europa. No entanto, também mostra uma pesquisa. Religiosos afirmam que a diminuição do número de fiéis americanos nas últimas décadas sugere que o país possa enfrentar o mesmo problema nos próximos anos, como alguns especialistas têm dito, já que há algum tempo a Europa olha para os Estados Unidos hoje dizendo: cuidado, eu sou você amanhã. A igreja evangélica nos Estados Unidos está em queda vertiginosa, é claro, não só em número em templos fechados, mas na fé, mas no moral, na ética, nos costumes, bons costumes, digo, em preservar a Bíblia como regra de fé e prática e conduta. Os dados impressionam. Depois eu vou chegar no Brasil. Em 1776, ano da independência dos Estados Unidos, 97,6% da população eram evangélicos. Olha só, 97,6% em 1976 eram evangélicos, sendo 34,2% metodistas, 20,5% batistas, 20,4% congregacionais, 19% presbiterianos, 3,5% episcopais. Os católicos eram 1,8% e 0,6% era a soma de outras religiões. 1900. Os evangélicos ainda eram 90%. Ainda eram 90%. Isso passado, aí, mais de 100 anos, ainda eram 90%. Veio a forte migração para os Estados Unidos no início do século XX. De 1900 a 1910, foram quase 10 milhões de imigrantes que entraram no país, sobretudo irlandeses e italianos. Vieram também, em seguida, muitos latinos. Tudo isso fez com que a porcentagem de católicos aumentasse consideravelmente, o que não afetou tanto o perfil do país, porque a maioria dos católicos dos Estados Unidos era de conservadores. Porém, logo a maioria católica se tornaria liberal e o próprio liberalismo também ganharia força entre os evangélicos. Vamos agora. Nos últimos 25 anos começou então a decadência. Em 1990, 90 anos depois, 60% da população eram evangélicos, 26,2% católicos. Em 2004, eram 54% evangélicos, 29% de católicos. 2007, 51,3% evangélicos. 2008, 50% de evangélicos. E finalmente, 2012, 48% de evangélicos. Isso significa dizer que, nos primeiros 124 anos da República, os evangélicos diminuíram 7 pontos percentuais. Nos Estados Unidos, nos anos 90, seguinte, 30 pontos, enquanto nos últimos 22 anos, só nesse pequeno período, a queda foi de 12 pontos percentuais. Só para ter uma ideia, em 1976 era 97%. Em 2012... 48%. 48%. Nós estamos ou não estamos caminhando para o fim? Estamos ou não estamos caminhando? E há profecia sobre esse esfriamento. Jesus falou, Paulo falou, Pedro falou, João falou sobre isso. Há um tempo atrás eu li um livro que trazia uma ilustração, talvez você conheça, se eu não me engano, é um livro do Max Lucado. Eu estava indo no seminário e naquela época ele começou a lançar livros, muitos livros, tem muitos livros do Max Lucado. É um americano que viveu muito tempo aqui no Brasil. E lembro de um livro que foi escrito, e ele trazia uma ilustração mais ou menos que uma pessoa estava viajando e a comissária, era moça, estava dando informações e demonstração dos procedimentos a serem seguidos em caso de emergência. Então, a voz foi ali, acompanhada pelos gestos e as indicações da comissária, a aeromoça, E segundo o relato de um, diz que a maioria, o total, era indiferente às orientações dadas pela aeromoça. Ninguém acreditava na possibilidade de acidente ou de um imprevisto qualquer. Ninguém acreditava. Todo mundo lendo jornal, celular, olhando pela janela, conversando. Ninguém prestava atenção no que a aeromoça estava dizendo. Ninguém estava acreditando na possibilidade de um acidente. Só que é uma advertência cuja a ignorância, a falta de conhecimento a este aprendizado pode custar a vida de muitas pessoas. Esse desprezo acontece em várias áreas, e principalmente na área espiritual, onde as advertências bíblicas, advertências todas amorosas, é para que quando ocorrer o dia mau, você esteja de pé, para que você seja apetrechado de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6. E ninguém está se armando com toda a armadura de Deus, muito menos a palavra de Deus. Eu fico com angústia muito grande, onde esse vento está formando marolas. Marolas são pequenas ondas, ondinhas, uma marolinha. Esse vento da apostasia começa com uma marolinha, depois vai formando uma ondinha maior e vai se formando uma onda. Ondas vão se avolumando e essas ondas estão se tornando tsunamis a invadir a fé, como chegou na Europa, como chegou, está chegando, crescendo. Isso é dado estatístico nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, os que se dizem cristãos evangélicos esqueceram-se da advertência, dizem-se evangélicos, não querem mais frequentar os cultos, porque colocaram em primeiro lugar tantas outras coisas. Jesus disse que nos últimos dias, Jesus disse que seria como nos dias de Noé. Isso chama-se ativismo secular, que estamos, inclusive, como uma opção da resposta do tema da nossa enquete. Ativismo secular, preocupações com as coisas deste mundo, com as coisas deste mundo. Ninguém hoje está satisfeito com nada. E quando não está satisfeito com nada, quer satisfazer os seus desejos, muitos pecaminosos, outros carnais, e quando não são carnais, tira a prioridade que é buscar a face do Senhor, o Todo-Poderoso. E pessoas estão desprezando, não o aviso da aeromoça, porque se desprezou o aviso da aeromoça, se for cristão fiel, vai morrer, vai para o céu. Agora, quando despreza o aviso de Jesus, quando ele fala reiteradas vezes, em Mateus, capítulo 24, cuidado, eu estou avisando, é igual um filho fala para um pai, não faça isso, filhinho, cuidado aqui, o bichinho vai te morder, você vai cair, não passa daqui, cuidado, olha, cuidado. Só que nós somos mais meninos, nós não somos criancinhas. Muitos são teimosos. Não passa de criancinha, não é mais. São teimosos. Não estão ouvindo o que o Senhor está falando. Não estão ouvindo o que o Senhor está falando. E a Bíblia nos adverte, nesse texto que nós lemos aqui: libertos do pecado, fomos feitos servos de Deus. Tendes o vosso fruto, fruto para a santificação. O que, que quer dizer com isso fruto, pastor? Nenhum fruto dá da noite para o dia. Para você dar fruto, como se fosse uma árvore, primeiro a árvore tem que ser plantada. A semente tem que ser plantada, primeiro momento. Primeiro plantar, regar, cuidar, jogar fora as ervas daninhas. Não é isso? Jogar fora as ervas daninhas, matar os insetos, tudo isso. Depois germinou, olha o processo. Olha o processo que nós estamos passando. Versículo número 22, que diz: agora nós fomos libertos do pecado e somos escravos de Deus. Com isso nós vamos ganhar uma vida completamente dedicada a Ele. Vida dedicada a Ele é trabalhar para Ele. E o resultado desse trabalho é que nós teremos frutos para a glória dEle. Esses frutos não é para nós, esses frutos é para a glória do Senhor. Esses frutos, via de regra, é para glorificar o Senhor, e glorificando o Senhor, tendo outras vidas também tocadas, ganhas para o reino de Deus. E quando nós fazemos isso, Ele diz que é a conclusão daquele que nós somos separados para a santificação, separados para Deus, para a glória de Deus, para dar frutos e os frutos permaneçam. E nós, por fim, nós teremos a vida eterna. Hoje as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com tudo. As pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com tudo. Não há satisfação, não há contentamento. Nós já falamos sobre isso aqui em outras oportunidades, mas se aplica aqui também nessa breve reflexão, de que as pessoas não querem mais nada. Aquele que é preto quer ficar branco, que é branco vai pagar ou vai ficar no sol estatelado para ficar moreno. O que está cabelo curto quer ficar um compridão, usa peruca. O que está careca vai fazer implante. O que está com cabelo comprido, corta. Cabelo liso, ele enrola, faz. E o que está com cabelo enrolado, passa chapinha, passa ferro quente. Ninguém está satisfeito com nada. Ninguém está satisfeito com nada. Quem tem não carro, está buscando um carro. Quem tem o velho, quer o novo. Quem tem o novo, não está satisfeito. O empresário que tem dinheiro, quer ganhar mais dinheiro. Ou seja, não há contentamento, não há satisfação, não há glórias para Deus. As pessoas nunca se satisfazem. Nunca, nunca, nunca se satisfazem. Isso é muito perigoso. E por que nunca se satisfazem? Vão buscar as suas prioridades, que não é o reino dos céus. E quais são as prioridades dessas pessoas? A prioridade dessas pessoas é gastar o seu tempo para se satisfazer. Satisfazer o quê? Aquilo que não está lhe agradando. Seu corpo fica horas e horas e horas e horas e horas fazendo aquilo que é secundário. Pode ser até não pecaminoso, mas é secundário. E vai se afastando. E o mundo está fazendo isso. O Brasil está caindo nessa cilada. O Brasil está caindo nessa cilada diabólica. Isso está acontecendo nos dias de hoje no Brasil. Ninguém está satisfeito com nada. Ninguém está satisfeito com nada. Ativismo. Nós falamos, e eu quero aqui reiterar aquilo que eu falo. Igreja é um lugar também que você se socializa. Nós pregamos, cantamos, nós testemunhamos, nós somos edificados pelo aquilo que os irmãos têm recebido de Deus e temos edificados por aquilo que Deus nos dá, e também nós contribuímos com a nossa experiência, testemunho, com aquilo que Deus nos tem dado em oferta, dízimo, enfim. Então a igreja também é social. Só que estão fazendo da igreja hoje só o social. Só o social. Só o social. Quando não, convergindo esses momentos em prol de um reino terreno. Jesus foi muito claro. Olha, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Isso me assusta muito. Me assusta muito. Sabe por quê? Comer não é pecado, casar não é pecado, só se for homossexual, né? Aí é pecado, aí dá inferno. Se negociar não é pecado, só que essas coisas que são lícitas em si estão tirando pessoas do foco, até que veio o arrebatamento. As pessoas estão preocupadas com isso, esquecendo-se do mais importante, que não será tirado. É isso, exatamente isso. A Bíblia diz, nós lemos, o salário do pecado é a morte. Aí você diz, mas eu não estou pecando. Se você está colocando essas todas as outras coisas na frente de Deus, você já é idólatra. Porque qualquer coisa que é colocado acima de Deus é pecado. Pessoas hoje estão como na Europa, estão como nos Estados Unidos. Veja, em 1776 era 97% de cristãos. Hoje são 48%, mas são cristãos não praticantes. Cristãos que dizem que são cristãos e não vão à igreja, porque estão muito preocupados com outras coisas. Porque porque estão casando, comendo, bebendo, negociando, comprando, estão nas redes sociais, estão embaraçados com todas essas coisas, e a igreja está sendo cada vez mais massacrada, está sendo empurrada, e são poucos que estão resistindo, e daqui a pouco essas igrejas vão começar a fechar, quando as igrejas não se tornam corporativas, como muitos estão fazendo no Brasil, fora do Brasil, Estados Unidos é um, aqui está, Brasil copiou, está fazendo a mesma coisa. Igrejas para entretenimento, igrejas para comércio, e não igrejas para santificação e, consequentemente, salvação. De que maneira você está indo para a igreja? Eu fico muito preocupado quando pessoas com esse entendimento maligno, se é doloso ou não, eu não sei. Maligno. Jesus já levou o nosso peso. Jesus já pagou. Sim, Jesus já pagou. E que as pessoas fazem? Come, bebe, gozam, folgam. Porque Jesus já pagou. E você não precisa fazer mais nada. Esquecem-se que o mesmo Senhor Jesus disse: cada um leve o seu fardo, um leve a carga do outro. Aquele que não tomar a sua cruz, negar a si mesmo, não pode me seguir. E hoje, assim está sendo feito. A falta de santificação, a falta de dar fruto. A falta de dar fruto é o que? Dar fruto é trabalho para Deus. É trabalho para Deus. As pessoas não estão trabalhando para Deus. Não querem. E o pior, ontem nós falamos aqui no quadro Minha Casa e Eu, que os injustos, os perversos, os iníquos, os falsos cristãos, os falsos irmãos, estão predominando porque os bons, os verdadeiros, os honestos, os fiéis, estão se calando. Irmão, bota a tapa o rosto, bota o pescoço na guilhotina. Não vai botar? Porque é confortável, não é? Ser omisso. O salário do pecado, diz, é a morte. E aquele que é omisso está em pecado. E o omisso também vai morrer, porque é omisso. Porque sabe fazer o bem e não está fazendo. Esse dado estatístico eu trouxe para dizer que está acontecendo no Brasil. Eu creio num avivamento, mas o avivamento é pessoal, de pequeniníssimos grupos que estão se esforçando, trabalhando, doando as suas vidas, gastando o seu dinheiro para a obra de Deus. E quando eu falo gastar o seu dinheiro para a obra de Deus, não é para dar dinheiro para muitos mercenários, não. Quando fala dar dinheiro para a obra de Deus, você gastar o dinheiro com a sua vida para a obra de Deus. Você se aperfeiçoando em seminários, em congressos verdadeiramente bibliocêntricos, respaldado por homens e mulheres que estão comprometidos com o reino, que têm uma vida libada, que têm testemunho, que têm uma historicidade cristã. Não é com aquele cheio de processo nas costas, está casado a quinta e quarta vez. Invista seu tempo e seu recurso para você edificar a sua vida, guardar a sua vida escondida em Deus através de Jesus. E assim você vai ser forte, valente e dar fruto, vai se santificar e por fim você vai ter a vida eterna. As advertências estão aí e não estão acreditando. O vento está aí, o vento já soprou a marola virou onda e a onda virou de tsunami. Está começando a varrer corações que antes criam e agora não creem mais. Senhor Jesus, tende misericórdia. E os alertas estão acontecendo. As pessoas não estão entendendo. Não estão entendendo. Voltando sobre a ilustração daquela comissária, o desprezo daqueles passageiros. Você pode prestar atenção. Antigamente a moça falava, agora é um vídeo que aparece. Um vídeo que aparece e ela não fala mais. É só um áudio e aparece o vídeo mostrando as imagens. Ela não fica mais fazendo os sinais. Já existem cenas. A tecnologia permitiu isso. Hoje as pessoas estão desprezando a palavra de Deus.
E a palavra de Deus está alertando a cada um de nós para que a gente proceda com justiça, para que a gente proceda com retidão, no relacionamento com Deus em primeiro lugar, no relacionamento ao próximo. Pessoas estão desprezando a palavra de Deus. Chega-se a dizer que, pode estar até escrito na palavra de Deus, mas eu quero assim, é assim. Sem entendimento. A ignorância leva à morte, morte física, morte espiritual. O Senhor está nos advertindo hoje, mais uma vez. Mais uma vez, preste atenção. Com a nossa vida espiritual. Como está a sua situação espiritual? Jesus disse de que a sua condenação é certa. A condenação é certa em razão do pecado. A condenação é certa. Não adianta. Não tem. O salário do pecado dá aos seus escravos é o quê? A morte. Os escravos de Deus ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o presente, gratuito para a obediência, o presente é a vida eterna. Paulo não está querendo dizer que quando eles eram cristãos, tudo o que faziam era mal. Não está dizendo isso aqui não, tá? Está divertindo. É que naquele período em que ele vivia, o senhor deles, chamado pecado, e por isso eles não podiam obedecer mais a Deus, porque o senhor deles é o pecado. Quem é o teu senhor hoje? Quem é o teu senhor hoje? Avareza é idolatria, avareza é pecado. Então o teu senhor não é Jesus, é avareza, é idolatria. Quanto tempo você usa a sua vida para ganhar bens materiais, para sustentar o que é lícito, trabalhar. Mas como você usa o seu tempo para a glória de Deus, para proclamar o Evangelho, para se fortalecer no Senhor? Quantos minutos você passa por dia em oração? Quantos minutos por dia você passa na meditação da palavra de Deus e do Evangelho? Cuidado, que a onda está aí. Observe se essa onda não já virou de tsunami e está levando você para apostasia. Para apostasia. Cuidado! Tome muito cuidado com estratégia de pessoas, entre aspas, bem intencionadas, porque já foram contaminadas, estão influenciando outras pessoas. É como um surto do ebola, vai contaminando, está quase que incontrolável. E só o sangue de Jesus, só o poder do nome de Jesus, só a fé na palavra de Deus, o amor à palavra de Deus, a obediência a ela, nos livrará de tão grande apostasia, de tão grande tsunami que vai varrer. O tsunami literal pode até nos varrer. Nós moramos aqui no litoral, pode vir um tsunami de ondas de 1000 metros, varrer todo mundo, os cristãos fiéis vão para o céu. Agora, o tsunami espiritual vai matando, as pessoas não vão sentindo. E vai varrendo. A advertência que nós encontramos na palavra de Deus é que o salário, ou seja, a recompensa para o pecado, é a morte. Você pregar isso na igreja hoje, já vão torcer o nariz. Poxa, trabalha a semana inteira, estuda a semana inteira. Olha o discurso dos filhos de Belial. Trabalha a semana inteira. Toda semana estou cansado, estudando para concurso. Chega no domingo, quero ouvir uma massagem, aí vem falar de pecado, venha condenar a minha ociosidade, vem condenar a minha avareza, só porque eu estou juntando, só porque dou uma fornicada aqui, uma fornicada ali, um palavrão aqui, outro palavrão ali, só por isso? Só uma novelazinha, um Big Brotherzinho aqui, um carnavalzinho aqui? Que isso? Para trás de mim, Satanás. É isso que está ocorrendo. Sabe o que, que o Senhor também falou através do profeta Ezequiel? Ezequiel foi chamado para pregar, proclamar, quer ouvissem ou não.
Se ele fechar os ouvidos, problema deles. Fechar o coração, problema deles. Levanta, Ezequiel. Vou falar contigo, te dar um recado, te dar uma tarefa, mandar um recado para o povo. O povo de Israel, o meu povo que eu escolhi. Faz uma coisa, levanta aí. Deus mandou que o ímpio fosse avisado de que deveria abandonar os seus maus caminhos, pois se não fizesse isso, morreria da sua iniquidade. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. O ímpio, mas também falou com a nação de Israel, com a nação de Judá. Olha, fala, quer ouça ou quer deixe de ouvir, porque a nação é rebelde. É rebelde. Paulo, sobre a graça e o poder da autoridade do Espírito Santo, faz uma outra advertência que não pode deixar de ser aqui considerada. Salário, retribuição, recompensa do pecado é morte. Morte significa separação definitiva de Deus. A misericórdia de Deus é grande. E nós podemos também afirmar que a esperança para você hoje, mesmo se você hoje está longe de Deus, está longe de Deus, tem esperança para você. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. A esperança, a luz ainda, enquanto se pode achar. Paulo diz que Deus oferece um presente. O presente é a vida eterna por Cristo Jesus. Essa é uma certeza. Pelos frutos que nós damos, nós nos santificamos, e a recompensa da santificação dos frutos é a vida eterna. A santificação é separada para Deus, tá? Não é por obras. Sem pagarmos qualquer preço, somos favorecidos pela a vinda e o sacrifício de Jesus, pela infinita graça e o amor de Deus. Só pela graça, não quer dizer que você não vai trabalhar. Firmes, constantes, abundantes no trabalho no Senhor. O trabalho no Senhor não é vão. As advertências que a Bíblia traz para você e para mim é para que você, no dia difícil, no dia mau, você possa ser salvo, liberto, curado, que a sua fé não esmoreça. Não vai demorar muito, os céus se abrirão para receber aqueles que pela fé e fé tiverem feito a obra, a boa obra do Senhor, vão receber o prêmio da vida eterna. Só que hoje não estão dando a atenção devida. Não estão dando a atenção devida. Dizem que no Brasil, inclusive a matéria que nós lemos recentemente, um casal de evangélicos que montou um sex shop, ele deu até estatística. No Brasil nós somos 55%, somos 45%, ou não sei quantos milhões. A estatística. Evangélico desse jeito? Evangélico assim? Desse jeito? Olha o evangelho que é aí, olha. Olha o evangelho como é que está aí. Evangelho que acredita e faz apologia ao aborto. Evangelho que diz que cristão não pode ser pobre, não pode ter enfermidade. Evangélico da teologia da prosperidade, do hedonismo, do prazer. O evangélico diz que fornicação não tem nada a ver, que nudismo não tem nada a ver, roubar não tem nada a ver. É esse evangelho que está no Brasil. Evangélico de campanhas para satisfazer os desejos. Apenas de campanhas, não quero generalizar, mas em sua maioria são campanhas para satisfazer as necessidades superficiais, materiais, hedonistas, temporais. Vamos fazer campanha, campanha. Tem pessoas que às vezes perguntam, pastor, tem família saindo da igreja. Eu fiz uma lista que eu meditei e pensei, por que que as pessoas saem da igreja? Eu não tenho aqui porque está num laptop, um laptop bonito, azul, que eu ganhei de presente. Eu fiz uma lista, e ontem eu coloquei mais uma lista, tem pessoas que saem, eu não vou citar aqui que eu vou esquecer, eu posso ser repetitivo, por vários motivos, entram e saem por muitos motivos. E ontem, mais um motivo, outro dia eu encontrei com um irmão na feira,
Ele, pastor, fui lá, visitei, mas a igreja ora pouco. A igreja ora pouco. Eu estou acostumado a orar uma hora, duas horas. Um irmão disse, olha, eu não vou mais na sua igreja, pastor Samuel França de Santana, porque a sua igreja ora pouco. É pouco tempo de joelho, para mim não dá. É que bênção, não é? Agora 90% dos que saíram, do que estão também, estão achando que tem culto demais. Estão achando que está se orando demais, está se pregando demais. Que uma hora e meia de culto é muito. Em nome de Jesus, está repreendido quem tem esse pensamento. Eu não aceito. Não aceito, não aceito e não aceito. Quando você se compromete com Jesus, você toma uma decisão de levar à frente e dedicar a sua vida a Deus. Quem não quer dedicar a sua vida a Deus, Jesus disse, quem quiser, quem não quiser, toma um rumo na vida. Para lá, abraça o mundo e a recompensa virá. A recompensa virá. Então tem várias pessoas. Tem pessoas que acham que já ora demais. Tem pessoas que dizem que se reúne demais. Então você vê o ser humano como está hoje. A onda como já alcançou muitas pessoas. Tem uns que querem pular dentro da igreja. Quer pular. É igual aquela brincadeira que tinha que fazer pula-pula. Outro quer danceteria. Outro quer andar de motocross dentro da igreja. Outro quer parque de diversão dentro da igreja. Outro quer show pirotécnico dentro da igreja. E a advertência está sendo feita. A advertência está sendo feita. Eu não digo que todos estejam apóstatas, todos são inimigos de Jesus, mas muitos estão como Marta. Até creem em Jesus, gostam de Jesus. E Jesus já está dando advertência, mas não estão entendendo. Não estão entendendo. O salário do pecado, a recompensa. A recompensa do pecado. Nós sabemos o que é. É a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós estamos vivendo neste mundo agora. Hoje, dia 3 de março de 2015. Nós amamos a Jesus. E quando nós amamos a Jesus, nós temos uma mudança de vida. E essa mudança de vida vai de encontro também ao nosso comportamento com o fruto. O fruto. Aquele que não dá fruto, disse Jesus. Olha, vamos, eu quero, estamos pensando aqui, eu não escrevi o esboço, não tem nada escrito aqui. Mas agora, libertos do pecado, salvos, você foi feito servo, escravo de Deus. Então você tem o fruto, fruto, se você fez escravo, o fruto que antigamente que você tinha, era fruto era do pecado. Fruto do pecado da carne. Drogas, bebida, fornicação, mentira, bebedeira, prostituição, adultério, o fruto era lá. Agora você se tornou escravo de Deus. Os frutos são outros. Você diz que é escravo de Deus. Você diz que é cristão, que é cristã, mas os frutos não são de Deus. Então, ser um crente nominal, crente carnal, falso crente, duro será o juízo, duro será o juízo. E disse o Senhor que aqueles que estão na árvore, mas eu estou em Jesus, eu estou na videira, pai, papai é o agricultor, Deus. E papai diz que aquele que não dá fruto, ele vai pegar e vai cortar. Vai cortar? Vai plantar de novo? Reencarnação? Vai matar? Não. Vai pegar e vai cortar e vai lançar no fogo para queimar e morrer. Bom, é uma palavra que está na Bíblia. Eu não posso me recusar. Daqui a pouco vão entrar com um processo. Pastor Samuel, processado porque está pregando a Bíblia. Processado. Está sendo assim. Está sendo assim. Irmão, quem não dá fruto vai ser cortado. E quando eu falo dar fruto, não é ser pastor, não. Não é ser evangelista, missionário. Não é cantar, não. Ser dar fruto. você dedicar a sua vida a Deus, dedicar a sua vida como manda, como cônjuge, marido, mulher, filho, pai, mãe, dedicar a sua vida para a obra de Deus. Leia Ageu, capítulo 1, esqueceram-se do templo de Deus e resolveram só cuidar da sua vida. Da sua vida. Deus fala, vocês estão trabalhando, vocês vão comer e não vão se satisfazer, vocês estão botando dinheiro e eu rasguei o fundo desse saco, estão botando dinheiro e nunca vai encher esse recipiente, porque eu, o Senhor, estou fazendo isso. Estão pensando que estão dando fruto espiritual, mas o fruto continua sendo do pecado. E o pior ainda, está ainda desencorajando aqueles honestos, mas que são imaturos, neófitos, novos convertidos. Cuidado. Cuidado com isso. A árvore que não dá fruto, vai, pega e corta. A que dá pouco fruto, pouquinho fruto, aí dá um corte, mas não é para o inferno ainda, não é para o fogo. Dá um corte para, vai brotar de novo, não é? As folhas novas, viçosas, vigorosas. Aí depois vem toda a bênção, aí vai ficar linda, dá flor e depois dá muitos frutos. Se você não está dando fruto, pare agora e pede misericórdia a Deus. Pede perdão pelos seus pecados. Ah, eu estou na igreja, mas não dou fruto. Eu estou na igreja, mas estou sendo uma pedra de tropeço para o meu irmão. Pede perdão a Deus. A graça de Deus faz isso, perdoa. A graça de Deus perdoa, mas se posicione, faça exercício espiritual, faça exercício físico também, que é uma boa, viu? Exercício físico é uma bênção, mas faça o espiritual primeiro, faça o espiritual primeiro. Que os nossos frutos permaneçam, e essa onda está chegando no Brasil, onda de tsunami da frieza espiritual. A frieza espiritual. Meus irmãos, nós cremos em milagres, cremos na Bíblia, cremos que Deus possa avivar os corações. Eu, pessoalmente, particularmente, não creio em grande avivamento para esses dias, não creio. Como aconteceu na Europa, no início, nos Estados Unidos, 97, alguma coisa de cristãos. Hoje são 48. Passaram-se poucos anos. Daqui a 20 anos, 30, será que vai ter ainda? Se chegaremos lá? E se hoje já está essa podridão, essa catinga de pecado, o odor do pecado, da sodomia, da Babilônia, está subindo. Imagina daqui a 10, 20 anos. Agora eu creio sim no nosso martírio, na angústia, na fé em Jesus. Que a nossa fé em Jesus prevaleça. Prevaleça. Senhor, eu te exalto pelas advertências que o Senhor nos tem dado. E as advertências que o Senhor nos tem dado é que haverá um juízo justo. Haverá um juízo justo. A advertência que o Senhor Jesus faz é que existe um inferno. Existe um lugar de tormento, de castigo. E o Senhor Jesus veio para que nós não fôssemos para lá. O inimigo, quando não pode bater de frente, ele vai colocando situações, circunstâncias e armadilhas. Quantos já caíram nessas armadilhas? Quantos se venderam ao dinheiro, ao poder, à vaidade, à mentira? Quantas igrejas deixaram de existir na Europa nos últimos 4, 5 séculos? Quantas igrejas fecharam nos Estados Unidos da América? Quantas igrejas abriram no Brasil, mas igrejas heréticas, que é tão quanto, ou se não pior, porque pensam que estão indo por um caminho que levará a paz e a eternidade, mas este caminho vai levar tão somente também ao inferno. Que os atalaias levantem e toquem a trombeta, porque se não tocarem a trombeta, o sangue desses que estão sendo enganados serão requeridos daqueles que já tiveram os olhos desvendados pela verdade. Que o Senhor tenha de misericórdia de nós. Nos dê saúde espiritual, física, sabedoria, discernimento, poder, amor, graça, para enfrentar esses dias maus. Pedimos porque cremos. Confiamos na tua graça. Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. O presente de Deus, a dádiva de Deus é vida eterna. A dádiva, o presente é vida eterna. Estão confundindo vida eterna, cristianismo, evangélico, bíblico, com carro, moto, casa, prazeres. Agora, essa malignidade de o erotismo entrando dentro do evangelho. Senhor, nos ajuda, preserva as nossas famílias, preserva os nossos jovens, preserva a nossa fé até aquele grande dia. Nós temos medo porque somos humanos, mas o medo não nos assusta ao ponto de pararmos, travarmos, enlouquecermos, porque acima do medo está o amor e a promessa que o Senhor nos fez. E é só em Jesus que temos a paz em meio a esta grande guerra, a este tsunami que está ao nosso derredor. Mas venceremos, porque o Senhor está conosco. Obrigado por mais uma advertência. Em nome de Jesus, oramos.